Está a começar mais um programa Soluções de Informação da Rádio Valo Unido, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia aos nossos compatriotas que estão em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao programa.
João Lourenço afirma que João Lourenço afirma que todos aqueles que recebem salários do Estado têm necessariamente de responder presente. A não acontecer isso, devemos concluir que estamos perante um efetivo fantasma. O presidente angolano orientou esta terça-feira o seu novo ministro de Estado e de chefe da Casa de Segurança a fazer levantamento e, por fim, a todos os oficiais fantasmas no seio das Forças Armadas, das Forças de Defesa e de Segurança do país. João Lourenço falava nesta terça-feira na cerimónia de tomada de posse de Francisco Pereira Furtado, nomeado na segunda-feira pelo chefe de Estado angolano para substituir no cargo Pedro Sebastião, exonerado na sequência de um escândalo financeiro que envolve oficiais da segurança da Casa da Segurança. Gostaria de desejar fazer votos que tenha, sobretudo, muita coragem, vontade, não apenas de trabalhar, mas de mudar radicalmente o estado das coisas, não apenas nas Forças Armadas, mas em todos os órgãos de defesa e segurança, nas Forças Armadas, Polícia Nacional, Serviço, e tal como no quartel, na parada, quando se chama pelo soldado, o soldado responde presente, disse João Lourenço. O chefe da Estado angolano frisou que uma das missões do ex-chefe do Estado, maior das FAES, agora em novas funções, é chamar pelos efetivos para que todos respondam presente, porque todos aqueles que recebem salário do Estado têm necessariamente de responder presente e não, a não acontecer isto, devemos concluir imediatamente que estamos perante um efetivo de fantasma. Portanto, uma das tarefas que terá será com certeza limpar todos os efetivos fantasmas que existirão nos órgãos de segurança, defesa e segurança, afirmou. Os últimos acontecimentos de Luanda vêm demonstrar que é por aqui que, com dinheiros públicos, estamos a engordar o caranguejo. Portanto, uma das suas missões é travarmos o quanto antes possível, acrescentou numa referência à Operação Caranguejo relativa a um grupo de oficiais afeto à Casa da Segurança e do Presidente da República, implicados num processo que envolve elevadas somas de monetárias na ordem dos milhões de dólares, euros, kwanzas. João Lourenço exortou o Banco Nacional de Angola e a Unidade de Informação Financeira a um maior controlo das operações bancárias com vista a garantir a prevenção do crime. É evidente que a nossa sociedade tem que colaborar. Gostaria de destacar também a necessidade de prestarmos atenção particular aos bancos, porque tudo isso passa pela banca e há comportamentos, procedimentos da banca que não são normais, precisamos mudar imediatamente, disse, apelando a uma ação mais forte, mais contundente da parte do Banco Central e da parte da Unidade da Informação Financeira. O objetivo não é apenas punir e castigar os bancos prevaricadores, mas sobretudo encontrar um mecanismo que garanta a prevenção do crime, que torna, não digo impossível, mas pelo menos difíceis para que as práticas a que assistimos não tenham continuidade, frisou. Em declaração à imprensa, Francisco Pereira Furtado admitiu ter uma grande responsabilidade pela frente, realçando que foi orientado pelo Presidente da República sobre o que deve exatamente fazer. O Presidente da República orientou exatamente aquilo que devemos fazer relativamente à adequação das estruturas da própria Casa de Segurança. E o trabalho profundo de cadastramento físico de todos os efetivos dos órgãos de segurança e defesa nacional, por forma a que possamos dar dignidade a esses órgãos que servem o país e que devem estar adequados à realidade daquilo que o país realmente precisa. E, acima de tudo, a moralização da sociedade castrense e os órgãos da segurança em si, referiu. O presidente angolano exonerou na segunda-feira Pedro Sebastião do cargo do chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, depois de ter afastado outros seis oficiais daquele órgão na semana passada. Um comunicado da Procuradoria-Geral da República anunciava no dia 24 do mês passado que foi aberto um processo que envolve oficiais das Forças Armadas angolanas, afeto na Casa de Segurança do Presidente da República, por suspeita do cometimento de crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outras. A nota da PGR frisava que, no âmbito do referido processo, foram apreendidos valores monetários em dinheiro sonante, guardados em caixas e malas na ordem de milhões em dólares norte-americanos, euros, em kwanzas, bem como residências e viaturas.
Então é assim. Sim, isso é uma coisa sem fim.
O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Muito bem. Por isso, nós a semana passada aqui no programa dissemos que o general Pedro Sebastião não tinha condições de se manter como ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança. Ou se demitia, tomava essa iniciativa, ou acabaria por ser exonerado pelo Presidente da República, que veio acontecer na segunda-feira. Por isso, para nós não foi uma surpresa. Continuamos em estado de choque em relação como continua a sociedade civil angolana e a maioria dos cidadãos angolanos, como é que tanto dinheiro circula em numerário sem passar pelo circuito bancário, a não ser quando se tira, por onde passa até alguém ilicitamente dar finalidades diferentes para o qual esse dinheiro foi entregue. Isso reconhecido pelo governador do Banco Nacional de Angola, que eu penso que não tem condições para se manter no cargo, e parece-me que o Presidente da República vai ter que fazer exonerações dentro do BNA. E também terá reflexo, obviamente, na banca comercial que está metida neste circuito. Mas isso tem a ver com saneamento depois do mal feito, não é? Casa roubada, trancas na porta. E esta roubalheira do major não é de hoje, nem de ontem, conforme dissemos a semana passada também no programa. Isto já vem de trás. E vem quando o próprio presidente João Lourenço, pelo menos terá feito duas tentativas, isto também o dissemos a semana passada, de que as forças de segurança do presidente, que tem ali a roda do palácio, o GT e a Casa da Segurança, começassem a ter um controle de transferências de meios financeiros para salários, despesas, enfim, inerentes por transferências bancárias. Por aquilo que se sabe, e o major era um adjunto licenciado em informática, se pedia-se ao Ministério das Finanças e era logo autorizado, sem qualquer tipo de perguntas ou lançamento de dúvidas, e o dinheiro vivo saía com autorização do Ministério das Finanças diretamente para a caixa forte da Casa Militar, da Casa da Segurança do Presidente, e aí ia saindo à medida que as despesas ocorriam. E depois alguém dizia: bem, como é que é? Fulano, ó Fulano, não aparece Fulano, o cumbu ia para o bolso dele. Cicrano, ó Cicrano, não aparecia o Cicrano, o cumbu ia para o bolso dele. São os ditos fantasmas. Os angolanos, a sociedade civil, conhece fantasmas na administração pública há muito tempo. Havia fantasmas nos ficheiros salários da Segurança Social, havia fantasmas nos salários da administração pública em termos gerais, na saúde, na educação, com os professores, nas forças policiais, na Polícia Nacional, quer dizer, no Exército. Fantasmas foi uma coisa que efetivamente sempre existiu. Agora, quase que João Lourenço tem o cognome, o caçador de fantasmas. Mas ele delegou caçar fantasmas ao novo ministro de Estado e chefe da Casa da Segurança, o general Furtado. Esse agora é que vai ser o caça-fantasmas. Mas os fantasmas existem porque alguém, com alguma habilidade, esperteza, saloia, como se costuma dizer, em proveito próprio, foi enriquecendo ele e outros. Por isso, isto é uma cadeia criminosa de máfia que existe, que foi agora apanhada na Casa de Segurança, mas noutros setores já foram apanhados os ditos fantasmas. E por isso temos uma situação de que existe esse circuito porque alguém com poder permitiu-se a isso, permitiu que isso existisse. Não há inocentes neste caso. Todos são culpados, com graus de culpabilidade, com graus de responsabilidade, mas estão todos metidos no esquema. E é assim que os angolanos e a sociedade civil podem passar todos os dias os banquetes da Isabel dos Santos, do INE, do Soberano, das empresas A, B, C, mas o povo angolano dificilmente, até as eleições para o próximo ano, vai esquecer tanto dinheiro esbanjado e roubado aos olhos de quem estava lá. Não é? Porque no Orçamento Geral de Estado sabemos que, ao alocar-se a rúbrica de alocação de verbas, aquilo é um cheque em branco. E os senhores deputados da oposição, da maioria qualificada do MPLA, conhecem, sabem, por cada Orçamento Geral de Estado que aprovam anualmente, não é? Por isso, isto estava aos olhos de pessoas com cargos e com responsabilidades políticas. E por isso estão-se agora a descartar, mas isto é um escândalo que tem reflexos externos, a começar, por exemplo, de quem controla os dólares americanos e quem controla os euros. Porque já verificamos que os Kwanzas são controlados à saída, mas depois, com a suspeita que vai ter um destino, uma finalidade, um objetivo ilícito, eles até nem deviam sair dos cofres do BNA. É por isso que achamos que deve haver exonerações ao mais alto nível e depois ir baixando, não é? Conforme aqueles que participaram com responsabilidade nesta gatunagem de roubalheira, não é? Por isso, voltando, por exemplo, aos dólares, não é? Quem vai explicar ou como é que os americanos do Tesouro, da Reserva Federal Americana, quem é que vai apresentar explicações de que é compreensível que Angola seja dos poucos países do mundo onde circula nas ruas e agora no meio castrense da Casa de Segurança do Presidente, em que os salários são pagos em numerário, mão a mão, passa de mão em mão, desde o soldado ao tenente-general, ou brigadeiro, ou o que seja, não é? Quem é que explica aos americanos que isso acontece? Os americanos dizem logo que, com o circuito bancário montado, com a legislação que nos apresentaram contra o financiamento ao terrorismo, com tudo isto, não. Esse dinheiro estamos muito preocupados, deve ter destino muito até de financiamento ao terrorismo. Os americanos podem pensar nisso. E quem é que lhes vai tirar a ideia? É o angolano? É a sociedade civil? Quem é que tira a ideia dos americanos disso? Porque eles vão perguntar. Vocês querem dólares para andarem aí a roubarem-se mutuamente, mas nós estamos preocupados é por onde é que esse dinheiro vai, por onde é que esse offshore circula e qual é o destino, não vá cair nas redes que estão a aparecer em África de terroristas. O assunto é sério. O assunto não se fica num mero exoneração de generais, da Casa de Segurança, e depois vai cair no BNA e na banca comercial e ficam todos contentes. Ainda hoje, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil participou numa conferência da ONU a falar de corrupção. Conferência essa começou hoje, quinta-feira, e termina amanhã, sexta-feira. Não é? E por isso explicou que tem mais de mil, Angola tem mais de 1.500 processos contra a corrupção, que houve gente já presa, mas é uma corrupção que também toda a gente vê que é seletiva. Que foram prendidos 5 mil milhões e pouco de dólares, 2 mil e tal milhões em dinheiro, outros 2 mil e tal milhões de bens recuperados pela lei de recuperação dos ativos e aquela coisa toda. Para os americanos, isso é balela. Para quem está a ouvir na ONU, é balela. Não é justificação plausível o que ocorreu na Casa da Segurança do Presidente. A quantidade de dinheiro autorizado de cruz pelo Ministério das Finanças. E que vai em sacos e em malas, se calhar em contentores dos Kwanzas para a casa de segurança e assim é espalhado, é cumprido. Claro, uma parte é para cumprir, a outra parte do combo caiu no bolso, já não cabia no bolso, foi para as malas, malas para caixas, malas dos carros, de luxo, para os outros apartamentos. O próprio Major já nem tinha noção do que era dele e do que não era dele e que era dos outros e que era ele que levava em balões para o exterior. Neste momento, é claro, está a ver a PGR a investigar, a dizer que não vai demorar muito tempo, mas como depende de informações, de coisas que foram para o exterior, é preciso a colaboração do exterior e tudo mais. Mas o exterior vai colaborar, mas também quer saber como é que essa situação aconteceu? Até onde no topo envolveu? E quais são as responsabilidades apuradas? E que medidas vão ser tomadas para que não se volte a repetir? Continua a não ser fácil para o Estado angolano ter dólares disponíveis pelos Estados Unidos diretamente. Porque é muito natural que as autoridades norte-americanas desconfiem, porque têm bases para isso, não é? Desconfiem desse processo, dessa roubalheira, dessa gatunagem, que não se resume ao major, a uma dúzia, duas dezenas de generais ou brigadeiros ou o que for, e mais alguns funcionários do BNA e da Banca Comercial. Por isso, isto é uma situação que dá uma imagem ao país, dá uma péssima imagem perante os potenciais investidores estrangeiros que pensavam investir no país e que é uma preocupação, muito sinceramente, que eu não gostaria de estar no lugar do Presidente da República para limpar, para explicar e para arranjar mecanismos, que ele delegou uma parte, que é o caça-fantasmas, no general Furtado, o novo chefe da Casa da Segurança do Presidente, mas que isto vai demorar a desaparecer, vai.
Angola evitou uma situação de incumprimento graças ao moratório internacional sobre os pagamentos da dívida e poderá demorar mais tempo a recuperar economicamente do que os outros países africanos, segundo o relatório publicado hoje pela Fundação Mon Ibrahim. De acordo com os autores do documento, Angola poderá ter poupado 3 mil milhões de dólares entre maio de 2020 e junho de 2021, graças a iniciativa de suspensão de serviço da dívida promovida pelo G20, que garante uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais até dezembro de 2020. As moratórias da dívida salvaram temporariamente Angola de incumprimento, enquanto o Chad, a República do Congo, a Mauritânia e o Sudão estão todos sobre a forte pressão financeira, refere o estudo. Covid-19 em África, um ano depois, impacto e perspectivas: 38 dos 54 países africanos são elegíveis para usar a iniciativa de suspensão de serviço de dívida, mas 7 optaram por sair por receio que a participação resultasse numa descida do rating da dívida pública e dificultasse o acesso ao novo financiamento em condições não preferenciais. A Zâmbia foi o primeiro, e até agora, o único país africano a entrar em cumprimento durante a pandemia Covid-19, em novembro de 2020. E em abril deste ano, a Tunísia entrou em negociações com o Fundo Monetário Internacional para iniciar um novo programa de ajuda financeira.
Nós temos.
Este cenário reflete o impacto da crise pandémica do continente, que levou à revisão em baixa das perspectivas de crescimento económico até 2024, refere o estudo. Em 2021, espera-se que o produto interno bruto africano cresça 4,5% em vez de 6% projetados antes da pandemia, uma melhoria face à contração de 1,9% em 2020, de acordo com os dados da Fundação baseados nas estimativas do Fundo Monetário Internacional. Todos os países, exceto as Ilhas Comores, devem regressar o crescimento em 2021, e a maioria do continente deve ver o PIB recuperar para os níveis pré-pandémicos de 2019 até o final do mesmo ano. Nesta relatório, porém, disparidade no continente e nos países, incluindo Angola, Maurícias, Seychelles e África do Sul, poderão demorar entre 3 a 6 meses para que o PIB volte aos níveis anteriores à pandemia, enquanto na Argélia, Líbia e Zâmbia a recuperação poderá levar 7 ou 8 anos ou mais anos. O estudo, que fornece uma análise abrangente do impacto da pandemia Covid-19 sobre as perspectivas da saúde, a sociedade, política e economia, vinca que a pandemia Covid-19 exacerbou problemas enfrentados no continente, nomeadamente o desemprego, que deverá chegar ao máximo na última década, confirmados com confinamentos e proibições de viagens em todo o mundo, atingiram setores importantes. Consequentemente, as perspectivas de desemprego para os jovens diminuíram ainda mais, milhões caíram na pobreza e a insegurança alimentar disparou e as desigualdades aumentaram, refere.
Por isso, quer as moratórias, quer a suspensão do serviço de dívida dos países mais endividados, em que Angola faz parte dessa lista, perante os países G20 e também outros países envolvidos que têm empréstimos internacionais com Angola, deve-se, como sabemos, essencialmente uma ajuda à situação pandémica que afetou o mundo em termos globais e que serviu para Angola respirar um bocado de alívio. E por isso é algo com que o governo angolano vai se confrontar num futuro a muito, muito curto prazo, que é começar efetivamente a pagar as suas dívidas. E isso não vai demorar muito tempo, na verdade. Agora, grande parte das atividades produtivas angolanas também sofreram restrições internas da pandemia em termos de produção, e como sabemos, o PIB também não tem acompanhado o seu crescimento, pelo contrário, nós vivemos recessão após recessão nos últimos 5 anos, pelo menos, com as expectativas de crescimento económico a ser anuladas pelas circunstâncias que todos nós conhecemos no Orçamento Geral do Estado, pelo que torna-se muito difícil a qualquer governo, dirigido seja por quem seja em Angola, que venha a conseguir, direi eu, nos próximos 10 anos, um crescimento sustentável e com o pagamento da dívida absolutamente resolvida. Ora, e mesmo assim, tivemos assessoria, o apoio efetivo do FMI, que acompanhou todos os orçamentos gerais do Estado nos últimos anos, não é? Em que também com tranches periódicos a financiar e principalmente a consolidação de contas, curiosamente, não é? Não foi dinheiro que a 100% terá servido, por exemplo, a apoiar socialmente os angolanos, as famílias angolanas. Por isso isto é uma problemática muito séria, porque, na verdade, se juntarmos até as circunstâncias do primeiro tema, com a roubalheira que existe no país e que é de conhecimento internacional hoje, e que, de facto, traz constrangimentos de credibilidade, e isso vai afetar aí de que maneira o recurso a meios financeiros para que a produção da riqueza nacional se reflita no PIB, que este tenha índices de crescimento razoáveis para, numa primeira fase, ultrapassar as recessões que nós tivemos, continuar com a tal consolidação de dívida numa estratégia definida pelo FMI com consentimento e acerto do executivo angolano, mas que esta época de suspensão da dívida e das moratórias vai provocar um esforço financeiro suplementar àquilo que os angolanos já estão a sofrer na prática e nas suas vidas. Querendo isto dizer que, quer no próximo ano, que vai ser um ano, se houver eleições, que todos acreditamos que o presidente João Lourenço venha a cumprir aquilo que está instituído na Constituição, em marcar eleições gerais, é um ano de despesa, naturalmente, em virtude dessas eleições. Mas é um ano que também vai coincidir que grande parte dessas moratórias, se não todas, e a suspensão da vida também termina. Por isso, vai haver uma asfixia de fundos financeiros e monetários que venham a ser aplicados no pagamento da dívida, quer interna e externa, com uma preocupação externa de poder atingir a credibilidade e poderá resultar sempre num perigo de incumprimento, o tal default, em que, se acontecer, é uma bancarrota e é a ruína do país. Por isso, tal não é ainda um momento de preocupação, principalmente às agências financeiras internacionais, que se dedicam muito nos seus relatórios a pontualizar quais são os países no mundo que estão numa situação ou de default ou com o perigo de atingir uma situação de incumprimento geral, mas Angola está à beira do precipício em relação a essa situação.
Mas, Carlos, essa situação se o preço do petróleo subir, haverá aqui alguma, digamos, algum alívio para a economia angolana?
Na minha opinião, e perante o endividamento em que nós nos encontramos, e para fazer face a esta problemática das moratórias e da suspensão da dívida, não é? Mesmo com este aumento que está-se a assistir do preço do petróleo do Brent a nível internacional, e considerando a fixação que foi feita no OGE de 2021, não é suficiente, até porque houve uma baixa de produção. E este diferencial, mesmo que fosse todo aplicado para esta problemática das moratórias e da suspensão, da dívida externa, ela já é adosiada em termos de orçamento em mais de 50% na consolidação de contas. Isso é até uma exigência do FMI. Mesmo que se aplicasse a 100%, iria demorar alguns anos a entrarmos numa situação de estabilidade financeira e de diminuição de importações, com um equilíbrio da balança de pagamentos e também com uma situação de podermos ter um crescimento económico que representasse efetivamente uma criação de riqueza no país, em termos de produção agrícola, em termos de agroindústria, em termos de indústria, em termos de geral, não é? E isso não está a acontecer como sabemos. Por isso a situação é mais de olharmos para o país de uma forma pessimista, porque com otimismo não vamos lá.
Economistas angolanos manifestam preocupação quanto à sustentabilidade da dívida do país, contrariando assim previsões do Fundo Monetário Internacional citadas pelo diretor do Gabinete de Estudo e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. Patrício Neto disse recentemente aos estudantes da Universidade Católica que a dívida pública de Angola no mercado externo é sustentável, de acordo com as mais recentes previsões do FMI. Contudo, mais recentemente, a Agência de Notação Financeira, Moody's, afirmou que a principal questão sobre a evolução do rating de Angola nos mercados financeiros internacionais é a questão de saber se o governo vai conseguir refinanciar a dívida de curto prazo e as necessidades de financiamento. O economista Carlos Padre é da opinião que Angola atualmente não está em condições de suportar o volume da dívida que tem, e acredito que a única saída que tem é haver muito mais investimento, principalmente virados a pequenas e médias empresas. Por seu turno, o economista Damião Cabulo afirma que as medidas do governo têm sido públicas, pelo que duvida que possa conseguir refinanciar as suas dívidas. A cada dia que passa, Angola fica cada vez mais endividada e, sinceramente, não vejo neste momento alguma capacidade do Executivo para, pelo menos, refinanciar a sua dívida. Não acredito, pois eles apenas apresentam posições políticas sustenta. Para Cabulo, era importante que o governo chamasse a academia para com os estudos apresentar possíveis soluções. O professor da Economia Faustino Mumbica afirma que quando olharmos para a dívida de Angola em relação ao PIB, vê-se que estamos no vermelho, o valor da dívida supera o indicador do PIB, logo há dificuldades para se refinanciar a dívida. E é aqui que assenta a leitura da Muda, explica aquele docente universitário, acrescentando que em relação à sustentabilidade da dívida, a questão não se põe, o problema é saber se vale a pena continuar a endividar-se. Os valores destes endividamentos não são rentabilizados ali onde, de facto, não são necessários e vão mais em benefício de agentes particulares, diz o economista.
É interessante este nosso tema, que vem dar a opinião de vários economistas daquilo que já dissemos no tema anterior. E vamos dar sequência, digamos, a esta situação desastrosa em que a economia angolana se encontra. Por isso, as agências que fazem pronunciamentos, como a Moody's, é uma delas, no rating, Angola aparece como lixo. E ser lixo nesses relatórios é, como eu disse há bocado, estar no precipício, à beira de cair, em default, ou seja, em incumprimento, e aí ninguém empresta nem um dólar ao governo angolano, ao executivo angolano. Por isso, há um esforço muito grande da parte do FMI ao longo destes anos, com o apoio que tem dado, não só em tranches, que terá servido, como dissemos, já para a consolidação de contas, mas toda, mais de metade da dívida, que infelizmente, como nós sabemos, acabou numa roubalheira, não é? Mas isso é visto pelas entidades internacionais como um problema interno dos angolanos. Eles são, aqueles dirigentes, devem ser todos ladrões, ou quase todos ladrões, não é? Porque eles, quando roubam, é aos milhões, não é? Não são meigos. Por isso, muitos dos empréstimos chineses, naquela boa altura em que o Eduardo Santos saía e trazia aos 10 mil milhões e os 3 mil milhões, não é? Da banca chinesa, e atrás vinham os empresários chineses, como é óbvio, não é? E ganharam também com isso. Esse dinheiro caiu naquilo que foi o conhecido, não é? Gabinete de Reconstrução Nacional, e que serviu para o enriquecimento ilícito de cada um de quem compunha esse próprio gabinete. Por isso, perante esta situação, a sociedade civil, os angolanos, as famílias angolanas estão a passar muito, muito mal. E as expectativas de continuarem a passar mal é afirmativo, quer dizer, não se vê como resolver este assunto, considerando também que não tem havido uma apetência por parte do Presidente da República, do seu executivo, de quem os aconselha, de que é melhor falar com outros angolanos, não é? Discutir com eles se há outras soluções, fazer estudos mais elaborados, mais cuidados, com uma fiscalização mais aprimorada, mais rigorosa, transparente. Tudo isso tem que ser modificado. Ora, o MPLA não tem essa capacidade, não tem mostrado essa capacidade, pelo menos até hoje. Por isso, no mandato do presidente João Lourenço, que termina no próximo ano, se ele quer modificar no ano muita coisa, tinha que começar ontem. E hoje é tarde, amanhã é quase impossível, para obter resultados a curto prazo. E como este é o segundo tema desta área da economia, verifica-se, não só as nossas opiniões, mas que opiniões de outros economistas, de outros comentadores, vai cair exatamente naquilo que nós estávamos a dizer. A esperança é a última coisa que morre, mas também temos que ver que as atitudes, os comportamentos de quem dirige o país, se não tem resultado, não é? Tenham pelo menos a humildade de chegar à parte da academia, como foi referido, ou à sociedade civil, e questionar quem está disposto a vir a colaborar com o executivo angolano. Só que não vemos essa posição da parte do Presidente da República, Presidente do MPLA e titular de Poder Executivo. Talvez ele modifique, não é? A situação em consciência, não sabemos que tipo de relatórios é que lhe chegou à mão, mas está casado com a primeira-dama que serviu a organismos internacionais, tem bons conhecimentos na área da gestão e da economia, de macroeconomia, E por isso tem à sua beira o presidente, alguém com que dialogar e que lhe dê a situação real do país, que é muito má.
Em Angola, mais de 50% dos casos de violência contra menores têm por alvo crianças do sexo feminino, revelou a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a Faustina Alves em Malange, nesta terça-feira, 1 de junho, neste Dia Internacional da Criança. Representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF em Angola, por seu lado, alertou para o aumento da violência contra menores em tempos de pandemia. Nos primeiros 6 meses deste ano, o terminal telefónico SOS Criança registrou cerca de 200 mil denúncias em abandono de menores, acusações de práticas de feitiçarias, exploração do trabalho infantil, ou fuga paternidade, disputa de guarda de menor, negligência, raptos e tráfico, violência física, psicológica e sexual. Das crianças vítimas de violência, a maioria, 52,3%, é contra a criança do sexo feminino, enquanto mais de 6% refere-se à fuga paternidade, disse a ministra Faustina Alves, que discursava na Cerimónia Nacional do Dia Internacional da Criança em Malanje, defendeu o reforço de sinergias dos vários setores sociais em prol da defesa dos direitos menores no âmbito da municipalização da ação social para a proteção e desenvolvimento integral de menores. Por seu lado, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em Angola, lembrou que em todo o mundo, milhões de crianças não têm acesso à educação, à saúde e a brincar, porque não são obrigadas a sustentar as respectivas famílias. Giovanni Mota, que retirou o apoio à infância nos primeiros anos de vida, alertou o governo angolano para olhar para a agenda de desenvolvimento do país nesta altura da pandemia do novo coronavírus, que torna mais vulneráveis as crianças. Algumas das questões que atualmente preocupam a UNICEF dizem respeito especialmente ao aumento dos casos de violência contra crianças, motivado atualmente pela pandemia Covid-19, o acesso aos serviços básicos como a vacinação, cuidados de nutrição, a estimulação precoce, gravidez precoce, que são essenciais para a sobrevivência de cada menino e de cada menina, referiu Mota. Entretanto, em Malásia, o número de crianças de rua e na rua é preocupante, de acordo com o governador provincial, que pediu apoio das igrejas locais com projetos para eliminar o fenómeno. Temos que encarar este problema com a seriedade, porque ele merece, devemos criar programas a médio e longo prazo para que terminemos com essas crianças que andam de rua em rua e são abandonadas pelas suas famílias. Fernando Alberto dos Santos, em Malanje, há centenas de crianças em representação das milhares em todo o país expressaram a vantagem do impacto dos 11 compromissos assumidos pelo governo e parceiros relativamente aos seus direitos.
Perante estes detalhes que foram apresentados no dia 1 de junho, no Dia Mundial da Criança, comemorado internacionalmente, podemos juntar a situação da mortalidade infantil. Por isso, só em Luanda, nos hospitais dedicados à pediatria, ao acolhimento de doentes que são crianças, assiste-se 6, 7 mortes diários. E, por conseguinte, se formos a saber, por exemplo, quantas é que morreram de Covid, se calhar uma ou duas. Por isso, o problema da malária, o problema da subnutrição, ou seja, a má alimentação que as nossas crianças têm, é efetivamente também um grande problema, a juntar aquilo que foi falado, a violência contra a criança, o tráfico de crianças, a situação da prostituição, a situação de mães muito novas que ficam grávidas e que, enquanto crianças, já estão com uma gravidez, enfim, são inúmeros os problemas, mas que, na verdade, se juntarmos também as crianças da rua, há um problema social, cabe à sociedade também participar na resolução deste problema, mas no essencial é um problema governamental. Existe aqui uma problemática desde a saúde, a escolaridade, a alimentação, por isso uma má governação é evidente neste quadro das nossas crianças. E atendendo que as crianças é o futuro de recursos humanos do país, se nós não tratarmos bem as crianças de hoje, temos o nosso futuro comprometido. E por isso os nossos dirigentes têm que ter em pensamento este paradigma que pode dar um cenário absolutamente preocupante, ver em Angola daqui a 50 anos, quando até algumas que ainda não nasceram, vão estar, com situações que de hoje é uma preocupação com poucas soluções. E que no futuro elas ainda arrastem com elas problemas que no passado, em que elas não tinham responsabilidade nenhuma, os mais velhos, os indivíduos com responsabilidades governativas, não deram um realce ou a devida importância à problemática, dos problemas da criança. E a sua resolução. É certo que organismos como o UNICEF e donativos que são feitos são paliativos que se encontram, mas não existe uma política muito rigorosa, vincada na prevenção da doença, na prevenção da nutrição da criança. Porque, se formos observar os casos nos hospitais, e muitos deles nem chegam ao hospital, deteta-se que, com alguma facilidade, que são duas ou três, situações problemáticas que, havendo boa vontade governamental e um esforço financeiro para apoiar as soluções que se encontram, as coisas são efetivamente enquadradas e encontramos melhorias a curto prazo, no espaço de 5 anos, reflexos e resultados positivos. Mas se nada for feito, que é o que se passa, nós só temos que ter, ano após ano, uma situação cada vez mais complicada em que a mortalidade infantil internacionalmente é juizada e que nos deixa no ranking internacional em péssima situação.
O fluxo migratório de angolanos que fogem à fome de Mokunene e Huila, se fugiam na Namíbia, pode em risco as boas relações diplomáticas entre os dois países, diz a especialista em questões internacionais, ouvida pela DW. Mais de 2 mil angolanos refugiaram-se na vizinha Namíbia, fugindo da fome nas províncias do Cunene e Huila. Os dados avançados recentemente pela imprensa pública angolana indicam que mais da metade destes deslocados da fome, como são chamados em Angola, são crianças e cerca de 70 mulheres encontram-se grávidas. Como pode o governo angolano articular possíveis soluções? Emília Pinto, especialista angolana em questões internacionais, propõe que o Estado solicite asilo na Namíbia para os chamados refugiados da fome, mas para mais tarde conseguirem alcançar o estatuto de refugiados e este estatuto é que lhes garante uma proteção diplomática e alguma garantia de que o Estado se compromete a salvaguardar os interesses destes refugiados aqui. De alguma forma, é dado condições mínimas para a sua sobrevivência. Explica para a especialista: é urgente a adoção deste mecanismo para a contenção do fluxo migratório. Emília Pinto, sei que nos próximos tempos a Namíbia venha a suspender as boas relações diplomáticas com Angola para garantir os seus interesses a nível nacional. embora exista um acordo de isenção de vistos entre os dois países, ou seja, a Namíbia pôde decidir fechar as fronteiras ou suspender a circulação de cidadãos angolanos em seu território para que não haja um número excessivo de refugiados, alerta. A especialista não tem dúvidas de que a situação que se vive no sul do país revela a capacidade do Estado, incapacidade do Estado angolano em garantir a proteção dos cidadãos nacionais. O jornalista angolano Ossi Sajamba trabalhou nas zonas afetadas pela fome ao longo deste mês. No Kuroka, província do Cunene, por exemplo, visitou cerca de 10 aldeias e disse que a situação é insustentável. Destas 10 aldeias que visitei, estão todas elas despovoadas. Nestas aldeias encontrei maioritariamente pessoas idosas, pessoas já de 50 anos para cima. Às vezes fico com dificuldades de dizer aquilo que eu realmente registrei no terreno, mas a situação é grave, lamenta. Entretanto, muitas toneladas de bens não apreciáveis continuam a ser recolhidas em Luanda, numa campanha levada a cabo por empresas públicas e privadas de comunicação social, imprensas públicas e privadas de comunicação social, para ajudar as mulheres angolanas com fome nas províncias da Luanda, Namibe, Cunene e Quando-Kubango, região do sul de Angola. A iniciativa denomina-se Um Braço Solidário.
Nós, nos programas anteriores, e também isto não é uma situação nova para os angolanos, a fome no sul do país, e também sempre nos surpreendemos como é que o executivo angolano enfrenta esta situação com paliativos, com ofertas de bens para o sul, para as populações. E estas acabam por se refugiar, os tais refugiados da fome, na Namíbia, um país fronteiriço, que eu não acredito que crie grandes limitações à entrada de angolanos, até porque a Namíbia, tem água, tem condições provenientes dos rios angolanos, não é? E, por conseguinte, não vejo que os namibianos, e até historicamente, tem boas relações com Angola e os dois povos dão-se bastante bem, que hajam restrições a esse nível. Agora, basta passar a fronteira para a Namíbia e verificamos como é que um executivo trata bem as suas populações e como o governo angolano consegue enfrentar esta problemática da seca, da fome, aldeias povoadas. Crianças não vão à escola porque têm que caminhar à procura de sustento, de levar o seu gado, que é a sua riqueza natural, para locais à procura de água, e por isso isto é todos os anos repetido. Há 2, 3, 4, 5 anos atrás que vemos esta situação cada vez mais agravar-se, porque na verdade não existe uma política dirigida de combate a essa situação. Ou seja, desde o cultivo de alimentos adequados à área da seca, desde formas de canalizar a água dos rios existentes para as zonas da seca, enfim, uma série de soluções que especialistas e com doações internacionais que existem na União Europeia, dos Estados Unidos, a embaixadora americana esteve várias vezes no Cunene, na Huila, a ver até que ponto é que essas ajudas internacionais, nomeadamente da USAID americana, é aplicada no terreno. Mas é uma solução que, se outros países as encontram, Angola também terá que encontrar. Tudo vai depender de uma boa vontade do executivo angolano e também de políticas públicas dirigidas para essas províncias que, infelizmente, alargam-se. Benguela tem surtos de fome cíclicas, na Ganda, por exemplo, e que se alargam outras províncias. E, por conseguinte, nós temos que exigir do governo angolano uma postura, uma atitude diferente, proativa, reativa e sistemática ao longo do tempo. Tem que ser todos os dias, não é? Porque não é largar as ajudas, ir embora e esperar pelo ano seguinte. Isso não. Porque o seguinte espera-se que haja da parte do Executivo angolano uma política pública totalmente diferente e totalmente virada para resolver em definitivo estes problemas da fome no sul do país.
Carlos, tenha uma boa noite, bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Uma boa noite aos nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço, Serafim.
Até à
Até
próxima.
para a semana.
Até à próxima.
Destruíram meu futuro quando a vida já ia para frente. Agora onde é que eu fico? Me diga o som de a gente. Me atiraram para as telas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pitel. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho para frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem eu fui. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu Deus? Fui bulir pro Estado com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários nem só lá recebi. Não foi essa meu lugar, a liberdade que sonhei. Não foi essa meu lugar, a liberdade que sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pão imaginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, ai. Ai, ai, eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Afinal, trabalho, pra que te quero? Transformar-se num pobre marginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, ai, ai.